Câmara é notícia.
Bom dia, hoje é terça-feira, 11 de março de 2025. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. O Conselho Nacional de Educação destaca a autonomia de escolas para implementar lei que restringe celular em sala de aula. Diminuir a carga semanal de trabalho dos brasileiros pode afetar a economia do país. Comissão aprova projeto que acolhe animais domésticos em abrigos emergenciais. Projeto que desbloqueia recursos do orçamento conhecidos como restos a pagar já pode ser analisado pelos deputados. O Conselho Nacional de Educação destaca a autonomia de escolas para implementar lei que restringe celular em sala de aula. O assunto foi tema de reunião no Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional. E a repórter Lara Raj acompanhou e tem as informações.
Conselheiro do Conselho Nacional de Educação, o CNE, o ex-deputado federal Israel Batista, destaca a autonomia das redes estaduais e municipais de educação para implementar a lei publicada em janeiro que restringe o uso de celular em escolas. Em audiência pública do Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional, Israel Batista chamou atenção para as diretrizes operacionais aprovadas pelo CNE em fevereiro sobre a implementação da lei. Entre elas está a capacitação continuada dos professores para o uso pedagógico da tecnologia e o respeito à realidade de cada escola.
Tem escola que vai permitir que o estudante guarde na mochila. Tem escola que já diz que não é bom, porque isso pode gerar um conflito entre o estudante e o professor. Então é melhor que se guarde ali num lugar longe do estudante. Outras escolas vão colocar na entrada, né? Vão guardar ali quando o estudante chegar à escola. Claro que nem toda a escola pode fazer isso. Em regiões conflagradas, essa salinha onde se vai guardar o celular pode se tornar alvo de ladrões, por exemplo. Então, tudo isso a gente está respeitando aqui, dando autonomia para as escolas.
Secretário de Educação do Rio de Janeiro, deputado licenciado Renan Ferreirinha, afirma que no município a restrição de celulares nas escolas públicas começou a vigorar em janeiro de 2024. E nas escolas que conseguiram implementar plenamente a medida, os resultados são positivos. Ele citou pesquisa realizada no fim do primeiro bimestre do ano passado, que mostrou redução do bullying e cyberbullying e até melhora no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB.
O resultado dos alunos no nono ano em matemática, que é um ano mais próximo da adolescência, na efervescência da adolescência que nós temos enquanto rede municipal, nós tivemos performance em matemática 53% maior comparado com as escolas que ainda estavam enfrentando alguma dificuldade de implementação, ou seja, o resultado acadêmico vem. Nós tivemos, enquanto cidade do Rio de Janeiro, o maior crescimento do IDEB entre todas as capitais, e nós associamos, sim, esse resultado também, dentre diversas ações que nós tomamos, à melhoria e à proibição do uso de celulares nas escolas.
Especialista em educação digital do Instituto Alana, Rodrigo Negin, ressaltou, por sua vez, a importância da restrição do uso de celulares nas escolas ser implementada junto com uma educação digital crítica para uma emancipação digital das crianças e adolescentes.
Os dados da TIC Kids também mostram que os estudantes são os que ensinam os seus familiares, seus avós, seus pais a usarem serviços de banco digital, a acessarem benefício público, a acessarem uma informação sobre saúde, ou até mesmo verificar uma informação que está em dúvida na internet. Então, nossos estudantes, eles são transformadores também do conjunto maior das nossas famílias e da nossa sociedade.
Diretora de Apoio à Gestão Educacional no Ministério da Educação, Anita Stefani, também citou dados da pesquisa TIC Kids Online Brasil, mostrando que 69% das crianças entre 9 e 10 anos já têm celular, número que chega a 79% no caso de crianças de 11 e 12 anos. Nessa faixa etária, 70% possuem perfil ativo em redes sociais, mesmo que isso seja proibido. Ela ressaltou que crianças e adolescentes têm nessas redes acesso a conteúdos sensíveis que afetam a saúde mental. Embora a operacionalização da lei que restringe celulares na escola esteja a cargo dos estados e municípios, Anita Stefani informou que o Ministério da Educação elaborou guias e tem feito webinários e cursos com especialistas para apoiar secretários municipais e professores na implementação da medida. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
O movimento pretende diminuir a carga semanal de trabalho dos brasileiros, mas existe o medo de que a mudança afete a economia do país. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
A Câmara analisa uma proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho máxima de 44 horas para 36 horas semanais. Os empregadores também teriam que observar o máximo de 8 horas diárias, com o trabalho em 4 dias por semana. De acordo com a deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que encabeça a lista de proponentes do texto, a proposta está ancorada em uma petição pública online do movimento Vida Além do Trabalho, assinada por quase 800 mil pessoas. Elas querem o fim da jornada de 6 dias de trabalho por 1 dia de descanso. A proposta em análise também faculta a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho e dá um prazo de 1 ano para as mudanças entrarem em vigor. O deputado Domingos Sávio, do PL de Minas Gerais, coordenador da Frente Parlamentar do Comércio e Serviços, diz que a redução de jornada deve ocorrer ao longo do tempo, mas ainda não é uma realidade viável em todas as situações. Ele questionou, por exemplo, como os municípios fariam para pagar o piso salarial para os professores caso tenham que contratar mais gente.
Não tem lógica isso. Você vai criar um problema para os próprios trabalhadores, porque se a economia entra em colapso e a inflação aumenta, sofre o trabalhador, sofre a mãe, o pai de família, vira um colapso na educação pública, na saúde pública, na produção de alimentos. Então nós somos a favor de que haja livre contratação. Porque tem atividades que é perfeitamente possível a pessoa trabalhar 4 dias por semana.
Já a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo, afirma que a redução da jornada é uma tendência no mundo inteiro e os trabalhadores brasileiros precisam deste direito garantido para não serem tratados de forma desigual.
Porque você tem um trabalhador e uma trabalhadora que é mais formado, que ele produz mais porque ele está descansado, ele tem condições de cuidar de si, da sua família. Então você tem, obviamente, uma produtividade maior. E não o que acontece no nosso país, que é uma exploração enorme, também à custa de uma reserva de pessoas que estão, de qualquer momento também o mercado pode lançar a mão desse trabalhador, dessa trabalhadora, para ocupar essa vaga.
A proposta que reduz a jornada de trabalho para 4 dias por semana, com 8 horas diárias, deverá ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Projeto que desbloqueia recursos do orçamento conhecidos como restos a pagar já pode ser analisado pelos deputados. Confira com o repórter Antônio Vital.
O sucesso do filme brasileiro Ainda Estou Aqui fez com que muitas pessoas buscassem informações sobre o período da ditadura militar entre 1964 e 1985, e especificamente sobre o deputado Rubens Paiva, do PTB de São Paulo, morto pelo regime após ser levado de casa em 1971. A história da família de Paiva, após o desaparecimento, principalmente de sua esposa Eunice Paiva, é retratada no filme. Paiva assumiu como deputado em 1963 e foi cassado em 1964. Em 2014, após a denúncia pela Comissão da Verdade de que sua morte foi promovida pelo Estado brasileiro, a Câmara inaugurou um busto de Paiva, que está hoje em um espaço entre as comissões da Casa e o plenário. Após o filme, os funcionários notaram que o interesse pelo homenageado também aumentou, com selfies e até flores. Para o deputado licenciado Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, autor da homenagem em 2014, o busto serve como inspiração permanente.
E esse busto foi inaugurado nessa casa como uma lembrança de um lutador pela democracia e uma luz para todo momento em que esse país estiver vivendo riscos autoritários, ele possa nos inspirar e nos iluminar.
O escritor Jason Tessio, autor do livro Segredo de Estado, O Desaparecimento de Rubens Paiva, afirma que o deputado fez um trabalho rigoroso como relator de uma CPI que investigou o financiamento de entidades que atuavam contra os governos eleitos até 1964. Um dos pontos altos do livro são entrevistas com duas mulheres presas no mesmo local em que Rubens Paiva ficou.
Uma delas menciona que ele realmente tentou discutir com os torturadores e aí foi duramente espancado. Isso ainda no CISA, né? O CISA era o Centro de Informação de Serviço da Aeronáutica, era o órgão de segurança da aeronáutica para onde o Rubens foi levado inicialmente, depois dali que ele foi levado para o DOI-CODI.
Para o neto de Rubens Paiva, Chico Paiva, é importante responsabilizar as pessoas que mataram seu avô, bem como finalizar tantos outros casos.
E agora estamos indo para que o Estado seja responsabilizado e as pessoas que cometeram aquele crime, ou aqueles tantos crimes da ditadura, também sejam responsabilizadas, mesmo que postumamente, mesmo que, né, tardiamente, mas que pelo menos fique registrado que aqueles crimes foram cometidos por aquelas pessoas a mando do Estado brasileiro, na época capturado, né, por um golpe militar.
O Supremo Tribunal Federal analisa nos próximos dias se a lei da anistia se aplica aos crimes de sequestro e cárcere privado com grave violação dos direitos humanos cometidos durante a ditadura militar. Os casos julgados são exatamente de Rubens Paiva, do jornalista Mário Alves e do militante da Ação Libertadora Nacional, Elber Goulart. A lei da anistia perdoou os crimes políticos cometidos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979.
É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso dar um jeito, meu amigo. É preciso...
Também a jornalista Juliana Dalpiva tem um livro recente sobre as investigações relacionadas ao deputado Rubens Paiva. O título é Crime Sem Castigo, Como os Militares Mataram Rubens Paiva. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Nós tivemos um pequeno probleminha técnico e apresentamos uma outra matéria, falando sobre o sucesso do filme Ainda Estou Aqui. Voltamos então para o nosso jornal. E o plenário da Câmara deve votar propostas de consenso entre os deputados. Podem ser votados a proposta que institui a Política Nacional de Conservação do Bioma Marinho Brasileiro, conhecida como a Lei do Mar, o projeto que cria incentivos para o Complexo Industrial da Saúde, o projeto que trata da doação presumida de órgãos, proposta que dá prioridade no SUS para pais e cuidadores de pessoas com deficiência, o projeto que aumenta as penas em caso de incêndios provocados em matas e o projeto que trata da aproximação voluntária do agressor nos casos de violência doméstica. As votações começam hoje à tarde e você acompanha tudo aqui pela Rádio Câmara. E a gente vai para um rápido intervalo, mas a gente volta já já.
Câmara é notícia. Rádio Câmara. A gente ouve e toca as trilhas do Brasil. Você que acompanha a nossa cobertura jornalística, que ouve os nossos programas, que aprecia a nossa programação musical, entre em contato, faça sua sugestão, crítica ou elogio. O importante é que você fale conosco. Mande sua mensagem para radio@câmara.leg.br. Nós queremos ouvir você. Rádio Câmara. A gente ouve e conecta o Brasil. Câmara é notícia.
Comissão aprova projeto que acolhe animais domésticos em abrigos emergenciais. E a repórter Gabriela Vieira nos conta como pode funcionar.
Ficar sem animais de estimação é um dos medos de quem precisa deixar suas casas durante situações de emergência e em direção aos abrigos, como aconteceu com diversos moradores no Rio Grande do Sul. As inundações que aconteceram no estado em 2024 fizeram com que diversos animais ficassem desabrigados e seus donos precisassem se reerguer sem a presença de seus bichos. Para estimular o abrigo de pessoas em albergues e casas de convivência, foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente da Câmara um projeto que estabelece o direito de acolhimento de animais domésticos de pequeno e médio porte em abrigos emergenciais, sempre que estiverem acompanhados de seus tutores. A proposta do deputado Felipe Beccari, do União de São Paulo, tem como objetivo atender às necessidades de pessoas vulneráveis e dos animais de estimação que as acompanham. O relator da proposta, deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, lembra que muitos indivíduos encontram consolo e apoio emocional em seus bichos. Por isso, a proposta deve impactar positivamente na saúde mental dos tutores e vai reduzir o número de animais abandonados nas ruas. Segundo o Instituto de Pesquisa de Vínculo Humano com Animais dos Estados Unidos, 74% dos tutores de animais relataram melhorias significativas em sua saúde mental graças ao vínculo com seus pets, sejam eles cães ou gatos. Esta relação pode reduzir sintomas de depressão, ansiedade, estresse e solidão. Durante as tragédias no Rio Grande do Sul, equipes de segurança tiveram que trabalhar para convencer as pessoas que se recusavam a ir sem seus animais aos abrigos. No entanto, alguns locais, como um refúgio montado na PUC do estado, disponibilizavam um espaço separado com ração, água e caminha para os bichos. Sally Studart defende que esse é um problema real e que deve ser enfrentado pelo poder público. Ele diz também que é fundamental a implementação de políticas voltadas às necessidades dos humanos em vulnerabilidade, mas também às de bem-estar de animais de estimação.
Os animais são seres sencientes, ou seja, possuem sentimentos, sentem fome, frio, calor, medo, angústia, entre outros. Animais são vistos como membros de suas famílias e servem igualmente como apoio emocional para milhares de pessoas, diminuindo o estresse e a ansiedade humana.
Sally Studart juntou duas propostas com o mesmo tema, com o objetivo de promover o bem-estar e a proteção dos animais. A proposta final estabelece que os animais deverão permanecer nas áreas designadas, respeitando as regras de convivência e higiene. Além disso, em caso de maus tratos por parte do tutor, a administração do local deve tomar atitudes de proteção ao animal. O projeto, que estabelece o direito de acolhimento de animais domésticos de pequeno e médio porte em abrigos emergenciais, será analisado a seguir pela Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara. A relatora será a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. Da Rádio Câmara de Brasília, Gabriela Vieira.
A comissão aprova a proposta que facilita financiamento para a reposição de rebanho bovino. A repórter Karen Santin tem mais detalhes.
Até a última pesquisa da Organização das Nações Unidas sobre o assunto, em 2022, o Brasil tinha o segundo maior rebanho bovino do mundo. Entre os pecuaristas, mais 76% se enquadram como agricultores familiares, como indicou o último censo agrícola do IBGE. Pensando em atender esse setor, a Comissão de Agricultura da Câmara aprovou uma proposta para auxiliar pequenos e médios produtores a manterem seus rebanhos. A ideia é garantir financiamentos com prazos de pagamento flexíveis a uma taxa de juros de até 5%, que devem ajudar com os custos de reposição ou aquisição de novos animais. Estão incluídos na medida tanto rebanhos criados para corte quanto para a produção de leite. O autor da proposta, deputado Benz Leocádio, do União do Rio Grande do Norte, diz que a meta é dar segurança a pecuaristas que precisam estabilizar sua criação de gado.
As grandes propriedades, principalmente no Centro-Oeste, têm muitas condições de financiamento, de grandes rebanhos, mas para os mini, pequenos e médios não existe. Eu entendo que é uma oportunidade de darmos dignidade e perspectivas de continuidade numa atividade indispensável para o cidadão brasileiro. Então, se a gente proporcionar esse crédito ao pequeno produtor, vai ser a garantia da continuidade da atividade dele lá no campo.
Outro instrumento previsto no texto é criar um sistema público de pesquisa que investigue técnicas para seleção genética, manejo e nutrição dos bois e vacas. O projeto, que facilita financiamentos para a manutenção dos rebanhos de médios e pequenos produtores, ainda deve ser discutido pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Karen Santin.
O uso da força em último caso é um dos parâmetros da regulamentação da abordagem policial a pessoas em surto psicótico. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes da proposta aprovada na Câmara.
Projeto aprovado na Comissão de Saúde regulamenta a abordagem policial de pessoas em crise psicótica. A medida estabelece normas gerais para abordagens policiais humanizadas a pessoas em crise de saúde mental. A proposta é da deputada Tabata Amaral, do PSB de São Paulo, e foi elaborada no âmbito da Frente Parlamentar Mista para a Promoção de Saúde Mental. O texto determina que a abordagem policial de indivíduos acometidos temporariamente ou não por transtorno mental que prejudica a sua autonomia, deve ser segura, vigorosa e rápida, especialmente se há risco de vida ou coloca outra pessoa em risco. Deve-se evitar ao máximo o uso da força e dar prioridade para a negociação. A abordagem deve reduzir ou eliminar o uso de luz e sons, ter um mediador e manter distância de segurança. O mediador deve possuir treinamento especializado. A contenção física somente deve ocorrer quando se esgotarem os recursos de mediação. O relator é o deputado Paulo Folletto, do PSB do Espírito Santo, que acredita que a medida pode poupar vidas. Segundo ele, a falta de normas e de treinamento especializado pode provocar desfechos trágicos de abordagens policiais a pessoas em crise, com morte de agentes de segurança ou da pessoa abordada.
E se você não tiver um treinamento, essa pessoa pode não estar vivendo a realidade e não conseguir entender o que a polícia ou quem a guarda municipal está falando com ela. E vai para o conflito e a polícia, às vezes, não sabendo que a pessoa tem esse problema, não conseguindo identificar porque não tem treinamento, parte com agressão maior, utiliza arma letal, e você tem conflitos que terminam com a morte das pessoas. Então, fazendo o treinamento, as guardas municipais, polícia militar, qualquer uma das polícias, você dá a chance para esse agente público da segurança perceber que essa pessoa não é uma pessoa comum, não é um bandido, e sim um paciente que tem doença mental e que precisa de um cuidado especial na abordagem.
No caso de a pessoa em crise não estar armada ou não apresentar risco para alguém, a abordagem pode ser realizada somente por equipe com treinamento especializado, o que dispensaria a ação policial. Após a solução da ocorrência, a pessoa em crise deve ser encaminhada para instituições de referência adequadas do SUS, Sistema Único de Saúde, ou do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, para avaliação e tratamento, se for necessário. De acordo com o projeto aprovado, o Poder Executivo, por meio de ação entre ministérios, deve oferecer cursos e treinamentos para abordagem humanizada às pessoas em crise de saúde mental. Com a aprovação na Comissão de Saúde, o projeto vai ser agora analisado pelas Comissões de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
E Comissão da Câmara analisa projeto que facilita processos de reconhecimento de paternidade. A repórter é Maria Neves.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara analisa projeto que obriga o poder público a realizar testes de DNA para reconhecimento de paternidade de forma gratuita. A proposta também prevê gratuidade nas taxas de cartório para a mudança da certidão de nascimento, de modo a incluir o nome do pai. Na Comissão de Saúde, última a analisar o texto, o relator, deputado Jorge Sola, do PT da Bahia, acolheu emenda da Comissão de Educação para prever que caberá ao Ministério das Mulheres fazer levantamento das informações de paternidade de estudantes da rede pública e privada. O texto original do deputado Wilson Santiago, do Republicanos da Paraíba, determina que o Ministério da Educação deveria realizar esse levantamento por meio do censo escolar. O projeto inicial também define que os exames de DNA serão pagos com recursos do Sistema Único de Saúde. Jorge Sola excluiu essa previsão do texto. Para o relator, a origem das verbas para custear essa despesa deve ser definida pelo Poder Executivo na regulamentação da nova lei. Como Jorge Sola não estava presente na reunião da Comissão de Saúde no dia da votação do texto, coube à deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, ler o relatório com a justificativa das mudanças propostas.
Todos nós sabemos da dificuldade que o SUS enfrenta com o custeio de cada atividade que desenvolve e a histórica insuficiência do financiamento. Sendo assim, não concordamos em atribuir o custo da totalidade dos exames de reconhecimento de paternidade exclusivamente a ele, tendo em vista o viés da justiça e dos direitos humanos apontados no texto e na emenda.
Jorge Sola também modificou o texto para determinar que os exames de DNA para investigação de paternidade poderão ser realizados em laboratórios da rede pública ou conveniados. O texto original prevê que os testes sejam feitos em hospitais públicos. O deputado argumenta que, atualmente, todos os laboratórios estão aptos a fazer testes de DNA. Ainda de acordo com o texto aprovado, os cartórios que cobrarem pela mudança da certidão de nascimento ficarão sujeitos à multa e à suspensão das atividades por 90 dias, prorrogáveis por mais 30. Eles poderão até mesmo perder a delegação em caso de reincidência. O projeto que obriga o poder público a realizar testes de DNA para reconhecimento de paternidade de forma gratuita ainda será analisado pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
E termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marques. Direção de imagens Glaucio Branquinho, edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira, diretora da Rádio Câmara Ana Raquel Macedo, diretor executivo de comunicação e mídias digitais Kleber Queiroz Machado, secretário de comunicação deputado Gilmar Tato, secretário de participação, interação e mídias digitais deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótimo dia para você, encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá!
Câmara é notícia.